Nós somos em todos os casos gratos por cada palavra que lemos, na qual nós podemos nos aprofundar, que podemos concordar intimamente de coração, e eu penso que é uma graça incomensurável de ter essa ligação com Deus e com a sua palavra. Eu tive que pensar, quando João escreveu o último livro da Bíblia, quando ele começou a escrever no capítulo 1, ele disse, João, capítulo 1, versículo 2, e este dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu penso ainda em hoje de manhã, com grande dor, especialmente nisto, que sempre, repetidamente se encontram pessoas que pensam ter uma grande sabedoria de Deus. Aqui nos é dito claramente que João, pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, ele foi levado à ilha de Patmos, e que nós somente temos uma tarefa que consiste que as palavras que ele ouviu e escreveu, que nós as leamos, que levemos aos nossos corações e as mantenhamos. E essas palavras, nós não acrescentemos nada a elas, para que as pragas não sejam acrescentadas a nós, e não retiremos nada delas, para que a nossa parte na árvore da vida não seja retirada. E assim que nós, de fato, todos nós que estamos aqui reunidos debaixo do eco da palavra, que nós possamos estar posicionados interiormente, que não podemos fazer outra coisa e não queremos outra coisa a não ser crer na palavra de Deus, proclamá-la, ouvi-la e agir de acordo com ela. Se alguém faz outra coisa, então não está aqui no lugar certo. Eu digo isso também pela causa, porque justamente as preciosas irmãs, em seguida do culto da manhã, falaram comigo e se referiram às últimas páginas do livro dos selos. Eu não sei se eu lerei justamente isso, o que estava no sentido lá, mas eu lerei a partir da página 49, primeiro parágrafo, porque assim como está escrito que ninguém sabe a hora da sua vinda, também ninguém saberá o segredo dos sete trovões. Isso basta para nós? Deveria bastar para nós. E se alguém vem e vem aqui para a plataforma e diz que tudo isso já foi revelado, então isso, a pessoa não está com uma boa compreensão, ou então a alma está atrapalhada, porque se Deus diz que não deve ser escrito, então com isso permanece um mistério total. Vamos deixar assim e vamos nos preocupar que nós sigamos tudo aquilo o que Deus disse em sua palavra. Então já teremos muito o que fazer, estaremos totalmente ocupados se quisermos seguir tudo o que Deus, da sua palavra, já revelou para nós. João testifica o mesmo, no mesmo capítulo, Apocalipse 1, na última parte do versículo 9, estive na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. vocês podem crer de nós, há pessoas sobre a terra que foram nascidas da semente da palavra e não podem fazer nada em relação a isso, que tem a natureza de Jesus Cristo dentro de si, e com essa natureza divina, através que liga com a palavra, com o Espírito de Deus. Então, cada interpretação tem que bater e sair. Não podemos ser parte de uma interpretação. Também, eu desejo ler algumas palavras do profeta Jeremias, Jeremias 23, versículo 21, e então versículo 28. Jeremias 23, versículo 21. Não mandei esses profetas, não enviei esses profetas, contudo, eles correram. Às vezes correm até demais. Um verdadeiro profeta, ele ainda tem dificuldade, vai devagar, mas os outros que vão correndo já e fazem para fazer as casas, trazer confusão às casas. Aqui está, eu não enviei esses profetas, contudo, eles correram. Eu não lhes comissionei, todavia profetizaram. Também isso me foi dito aqui, que se trata de uma profecia. Quem são os profetas? Se tem algo a profetizar, então deve vir aqui. Então, nesse lugar aqui, deve profetizar. Então, nós queremos, com boa consciência, sem julgamento, nós queremos, então, aquilo que é dito, provar na palavra. Então veremos se está certo ou não está. Em algum lugar escondido, diante de umas velhas titias, isso pode fazer facilmente. Não. Na casa do Senhor, lá onde a palavra de Deus faz parte, lá deve ser trazido isso. E se é de Deus, então estará certo diante da luz e direito. Vocês sabem, no Antigo Testamento, o Lumen e Tumen, isso eram as sortes de luz e direito. Se alguém dizia algo, então ele tinha que vir ao templo, então ele tinha que estar diante do peitoral, e se aquilo que ele disse era de Deus, então as pedras brilhavam e havia luz. Por isso, luz e direito, esses dois termos, luz e direito. Mas se alguém dizia algo e a luz não brilhava, mas então o quê? Então ele podia contar o que ele quiser e a luz não brilhava mesmo assim. Então podiam bater no ombro dele e falar, lá tem aqui a porta, pode sair. Então, luz e direito, aqui a luz e direito, aqui não é uma pessoa que julga, aqui nós todos temos que sujeitar ao julgamento da palavra. E quem tem medo de se colocar no julgamento da palavra aqui, como ele quer ousar então fazer isso no dia do juízo final e lá se colocar diante do julgamento final? Mas ouçam o que no versículo 22 está escrito. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade dos seus feitos. Então não teriam feito vento, mas teriam feito o meu povo proclamar as minhas palavras ao meu povo. E quem é de Deus, ele ama a palavra de Deus, assim está escrito. E o profeta, e quem é de Deus fala as palavras de Deus. E o profeta Jeremias, ele colocou aqui a disputa com Ananias, pessoas que ousaram serem profetas ou brincaram desse papel, mas não deu certo assim. Então está aqui adiante em Jeremias 23, versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Isso pode existir, que alguém tem um sonho, e se o sonho se torna realidade, então não precisamos mais interpretá-lo, então já se confirmou através do seu cumprimento. Mas aqui segue adiante, e aquele que, o que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente, mas não para aqui, a frase continua, fale a minha palavra com verdade ou fielmente. Ele não coloque a palavra aqui ou lá de ponta cabeça, ou aplica de uma forma errada, mas como a minha palavra foi participada, ele fale a minha palavra com verdade, fielmente. E então, vem de fato um exemplo que é fácil para entender, e aqui está, que tem a palha com o trigo. Há uma grande diferença entre o trigo e a palha. E o Senhor nos pergunta aqui, o que tem a palha a ver com o trigo? E aqui, sem sermos arrogantes, temos que aqui constatar que muita palha foi ajuntada sem que o trigo tivesse sido ajuntado. Isso não queremos. Nós queremos que Deus chame pessoas para fora, as agracie e as possa abençoar, que estejam prontas para servir-lhe e para segui-lo. Nós aqui queremos fazer uma clara diferença entre fazer sonhos e a palavra, e entre palha e entre o trigo. Nós queremos que as expressões claras dadas por Deus que encontramos na palavra sejam também tão claramente sejam apresentadas com a prova da palavra para que todos possam receber um ensinamento divino. Então segue adiante, está aqui. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próprio. E isso hoje acontece. As palavras do profeta são roubadas daqui e de lá, são pegas, e então isto e aquilo é feito com isso, porque nenhum deles foi enviado por Deus. Se quiserem cumprir alguma tarefa, então eles têm que roubar a palavra do profeta e acrescentar suas próprias palavras, para então misturar aqui a massa direitinho. E quem esteve assim, quem já viu a escola de profetas e não dormiu todo o tempo, ele já começa a gritar, a morte está no pote da comida. Se há uma mistura assim, então não há nada mais do que morte espiritual lá no pote. Por isso, não pode haver mistura. Mas a palavra de Deus tem que ficar clara e puramente, está aqui adiante. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua própria linguagem, sua própria língua para proclamar afirmações de Deus. Sim, eles colocam aquilo que eles falam como afirmações de Deus e dizem às pobres almas: isso é muito importante, isso Deus falou, isso agora tem que ser cumprido. E as pessoas pobres começam a tremer e pensam agora que essa ameaça tem que ser levada a sério. Não, somente diante de Deus nós temos temor, somente diante da sua palavra nós nos inclinamos, porque somente a sua palavra é a verdade. Tudo mais tem que ser colocado à prova. Então segue um pouco mais adiante, no versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a esse povo, diz o Senhor. Naturalmente, são palavras muito sérias, não tinham uma missão, eles misturam e tornam isso uma mentira e contam ao povo de Deus. O que me atinge aqui, ou o que me move interiormente aqui, é o fato de que está escrito aqui, e contam ao meu povo, e o povo ouve. Só precisa vir alguém e se tornar importante, e a revelação aqui e lá, e já todos estão vindo, sem que percebam que pessoas sequer tinham uma missão, nem foram confessionados. Isso eu quase teria esquecido também. O irmão Branham me disse, então, de coração, ele disse aqui, o que eu me alegro de coração, que se ele não fez ou terminou esse ministério, então pelo menos ele colocou o fundamento para que ele viera após ele. Sim. Mas quem ler corretamente, ele quer saber precisamente o que o irmão Branham esperou mais um ministério, e que esta fase, o fundamento foi feito, o fundamento para a próxima fase. A Santa Escritura falou somente de 7 mensageiros à direita do Senhor, não de 8, não de 9, de 7. Eu já há muitos anos já vi na palavra e li, quando a primeira missão, 1968, e disse, eu sou agora o seguidor e assim por diante, quando veio o primeiro. Então eu já lhe disse a esse aí, na direita, mão direita do Senhor, só há 7 anjos para 7 igrejas. Se você pensa ser o oitavo, então eu te pergunto, em que mão você está? Na mão do Senhor haviam só 7. E se isso passa do número 7, em que mão então está o oitavo, o nono e o décimo? Não, assim não funciona. A palavra de Deus é a linha de prumo e permanecerá eternamente. Somente há uma coisa que nós, em relação à palavra que nos foi confiada, fiquemos fiéis, passemos adiante, passar o alimento espiritual, distribuir no tempo certo. E você sabe também, Paulo, ele falou na terceira pessoa em 2 Coríntios capítulo 11 e disse, eu sei de um homem que foi até o terceiro céu, se ele estava fora do corpo ou no corpo, isto eu não sei, mas uma coisa eu sei, que ele ouviu palavras que aqui ainda não se pode expressar. E quem ler a coisa corretamente poderia dizer, Paulo, você foi esse homem, está certo? Não precisamos de uma terceira, o terceiro, de procurar o terceiro. Então, vamos ao remetente e sabe-se que então já encontramos o endereço certo. Assim é, às vezes, assim foi com profetas, também foi com o irmão, com referência ao irmão Branham, ele diz claramente, e esperava ainda grandes coisas de Deus, e nós cremos de fato que as grandes coisas acontecerão, que devem acontecer na noiva, acontecerão diretamente em ligação com o retorno do Senhor. Então ainda acontecerão grandes coisas. Estou 100% convicto disso. A congregação noiva sairá com a, será coroado com a maior vitória de todos os tempos. A completa vitória do Gólgota se tornará revelada. Eu recebi um telefonema anteontem e me foi dito como está com a palavra que nos diz que no retorno do Senhor as nossas almas, nosso espírito, junto o corpo, deve estar imaculado e plenamente guardado, eu mantido, mais ou menos assim está escrito. E assim também será. Deus, ele redimiu o ser humano inteiro, não ainda se tornou revelado que o nosso corpo, de alguma forma, já foi incluído nesse programa de Deus, mas nós lemos aqui e sabemos o que a Santa Escritura diz a respeito disso, qual seja em 1 Coríntios 15, e nós temos que esperar até que essa hora venha, e também os nossos corpos serão transformados. 1 Coríntios 15, lerei aqui do versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o celestial, tais como o Senhor é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essas são promessas para as quais Deus está firme nelas, que Deus cumprirá tão certo quanto ele disse. E como nós, terrenamente, nós chegamos, segundo o primeiro Adão, espiritualmente, nós todos chegamos, segundo o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. E como nós carregamos a imagem do primeiro Adão em nós, também todos nós carregaremos a imagem do celestial em nós. Paulo também não nos deixa em clareza aqui, ele diz no versículo 53 aqui, porque também convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Vejam, é isso que esperamos. Nós esperamos e acontecerá, porque Deus disse. Mas nós temos que esperar, de fato, a hora e o momento até que também aconteça. Não quando nós queremos, mas quando Deus quer, acontecerá. Eu desejo ainda ler do Evangelho de João para demonstrar a importância da palavra e o permanecer na palavra, para sublinhar isso, para não cair em algum tipo de interpretação. No Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor diz, talvez vamos ler diretamente a partir do versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Man muss das Wort Gottes Temos que receber a palavra de Deus dentro de nós, para isso de fato de todo o coração, sem qualquer resistência. Somente então nós teremos em nós, dentro de nós, a prova de que nos tornamos um com Ele. Em João 17, versículo 14 está: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Como filhos de Deus que recebemos a palavra, nós não receberemos reconhecimento nesse mundo, não podemos esperar isso. Pelo contrário, nós temos que contar com rejeição, e se não a temos, temos que nos perguntar como se trata de nós no momento. Não houve nenhum profeta que foi reconhecido nesse mundo. Também nosso Senhor não foi. Todos que falaram o nome do Senhor foram rejeitados. E como foi dito aqui, eles não pertencem ao mundo, assim como eu não sou do mundo. Então sabemos também o que o nosso Salvador disse em João 13, versículo 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós lemos o profeta Jeremias que homens andaram sem ter recebido um comissionamento, falaram sem que Deus tivesse falado com eles, e eles enganaram o povo. E o Senhor fala, se tivesse estado no meu conselho, então teriam proclamado a minha palavra ao meu povo. Eu também creio que isto está muito claro, que cada um que é enviado por Deus proclama a palavra de Deus, e as palavras de Deus são sempre, ela veio sempre aos verdadeiros profetas, e não fazemos nenhum acaso disso, e nos pouparemos de ocultar que Deus também em nossa geração teve um homem especial, como já há quase 2000 anos não passou sobre essa terra um homem enviado por Deus com uma mensagem divina para que o povo de Deus fosse trazido de volta à palavra de Deus. Ele foi que mostrou que todas as denominações haviam se apartado da palavra e seguiam suas próprias interpretações, caíram como vítimas de suas próprias interpretações. Também nós temos que perceber que nós não caiamos como vítimas de próprias interpretações. Vocês podem crer nisso ou não. Eu espero que os meus irmãos da República da Polônia não passem isso adiante, o que eu falarei agora, mas lá numa construção ele caiu e naturalmente morreu, e justamente pessoas que haviam enfatizado a revelação dos sete trovões, eles fizeram uma festa de alegria no cemitério e regozijaram-se e assim exageradamente para que todos os incrédulos não mais compreenderam o que estava acontecendo na Terra. Amados, cada ser humano que é crente, ele sabe se comportar a todos os tempos, em todos os lugares. As pessoas crentes são as pessoas com quais se pode lidar melhor. E se alguém traz um pouco de teatro consigo, tal pessoa, vocês evitem essa pessoa. Quem de fato é espiritual, ele, nas coisas naturais, será totalmente natural. E quem, nas coisas naturais, não pode ser totalmente natural, ele pensa que nas coisas naturais ele tem que ser espiritual. Ele vai numa linha paralela e tem que ser reposicionado. A pessoa espiritual julga tudo e não é julgado corretamente por ninguém. Mas ele pode fundamentalmente se introduzir em cada situação e se comportar direito sem chamar atenção. Vocês compreenderam isso? Isso é muito importante. Pois uma pessoa crente em coisas terrenas, se chama atenção de alguma forma, tome cuidado, então algo não está certo. Pessoas crentes, no campo natural, em coisas naturais, atuam totalmente naturalmente. Em coisas naturais, atuarão naturalmente. Estarão com os dois pés sobre a terra e com o coração no céu e ligados com Deus. Isto é muito, muito importante. Quem não pode fazer isso, mas pensa que sempre tem que ser religioso, sempre tem que fazer uma cara comprida, sempre tem que falar alguma coisa, mesmo se não cabe, então nós provavelmente teremos que aceitar a correção. Mas voltemos ao ministério que Deus nos deu nessa geração. De coração, eu pertenço àqueles que, no mais profundamente e no mais intimamente, estou convicto que desde os dias de Jesus Cristo e dos apóstolos, não houve um ministério comparável a este, como o irmão Branham teve. Isso foi assim colocado por Deus, porque agora vivemos no fim do tempo da graça e numa era profética nós chegamos para que o conselho de salvação divino, através de revelação divina por boca chamada, nos seja anunciado e explicado. Mas ai de nós, se nós temos o espírito de idolatria e então fazemos do ser humano algo. Também isso há, como já nos dias de Moisés, quando Moisés, por 40 dias e noites, ele ficou na montanha. Então os israelitas disseram a Arão: faz-nos um Deus que vai adiante de nós. E assim foi também. Quão rapidamente isso foi, nós todos sabemos. Ele diz, então dão suas argolas de orelhas e nariz, então puxou no nariz e nas orelhas, então fez o bezerro de ouro. Então ele disse, vejam, este é nosso Deus que nos tirou do Egito. Mas não foi tudo? Vocês sabem que foi o pior? Que o povo fez música e regozijou-se e jubilou. E quando Moisés desceu do monte e ouviu esse regozijo e assim por diante, ele pensou primeiramente que uma grande vitória aconteceu e essa vitória agora é festejada. E quando ele chegou mais próximo, ele viu então que não uma grande vitória estava sendo festejada, mas uma terrível derrota e de idolatria. Justamente Deus, Senhor, tinha dito, tu não deves fazer uma imagem, nem algo parecido, seja daquilo que está em cima no céu, nem daquilo que está embaixo sobre a terra. Justamente Deus, o Senhor, tinha falado isso, já embaixo no povo o mandamento foi transgredido. E justamente o mesmo se repetiu na nossa geração. torna-se virar de mão dentro do povo de Deus, que os outros não são mais tolos do que assim, vamos dizer assim, mais fácil de enrolar nos, são os crentes, todos pensam bem e aceitam então tudo, e no virar de mão, uma nova doutrina é colocada como revelação festejada, e as pessoas caem nisso, e então aí se alegram e ficam fazendo festa, e as pessoas pensam, isso é uma coisa maravilhosa, mas o que é maravilhoso nisso? Quem esteve aqui no tempo na Holanda, quando alguém recebeu todo o Espírito de Miguel e começaram a brigar com... Eu não sei, uma parte daqui que viu isso. Pessoas caem no chão e pensam que esse é o poder de Deus, estão fora de si e falam todo tipo de animais de si e pensam, essa bênção especial, Deus possa nos colocar sobre pés saudáveis da fé e nos conceder graça para que tudo que é feito pelo ser humano seja discernido, porque em grande parte o inimigo está atrás disso e sempre volta à árvore do conhecimento, e então é como sempre está contida a morte nisso. Não, nós queremos resumir aqui do que se tratou nesse fim de semana e do que se trata de fato, de que a palavra de Deus permanece eternamente, e essa palavra não está aí para ser interpretada por todos e ser torcida por todos e ajustada por todos. A palavra está aí que nós ouçamos, aceitemos, creiamos de coração e esperemos que Deus atue na sua palavra em nós, assim ele prometeu, e assim também acontecerá. Se então lemos certas passagens bíblicas, ainda temos que esperar como Deus as cumprirá individualmente. Não você e eu velamos sobre a palavra de Deus, mas Deus, ele mesmo, vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Assim está escrito. Eu creio que o mesmo profeta Jeremias, já no primeiro capítulo, ao qual foi dito que Deus lhe disse que ele vela sobre a sua palavra. Sim, naturalmente. Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém. Também nós temos que ver corretamente. O Senhor tem que nos poder dizer: você viu corretamente? E se vemos corretamente, então ele nos clamará a nós também. Sim, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E aqui está agora o mistério. Porque fomos determinados por Deus. Assim como o noivo da palavra foi, assim também nós devemos ser noiva da palavra. Agora, nós temos que receber a palavra dentro de nós, e quando tivermos recebido a palavra da promessa divina dentro de nós, então Deus não vela somente sobre sua palavra, então ele vela sobre a sua palavra em nós, para que a palavra da promessa divina que nós carregamos dentro de nós, através de nós, seja realizada para cumpri-la. Este é o grande mistério. Para isso, nós temos que ouvir a palavra da promessa e aceitamos entre nós. Eu lerei um pouco adiante ainda. E disse-me o Senhor, e veio em minha palavra do Senhor segunda vez dizendo, e assim por diante, poderíamos ler muitas coisas. A nós trata-se nesse fim de semana disso, de esclarecer e tornar claro diante de todo mundo que nós, que não temos tempo nem aplicação para algum tipo de interpretação. Nós não estamos determinados para seguir interpretações, nós fomos determinados que a palavra da promessa ou as palavras da promessa que nós recebamos dentro de nós, e por isso nós podemos estar certos de que Deus vela sobre sua palavra para trazê-la ao cumprimento. Há pessoas que necessariamente querem receber a fé do arrebatamento. Sim, quem não quer? Mas eu vos digo, onde está, do que consiste a fé do arrebatamento? Cada fé, independentemente em que relação esteja, vem da pregação, se vem de Deus. E cada fé que vem da pregação, vem da palavra de Deus. E se vem da palavra de Deus, então vem a nós através das promessas correspondentes que Deus, pela graça, nos concedeu. E todas as promessas de Deus são sim e são amém. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que significa? Assim como pessoas que estão enfermas e querem vivenciar uma cura divina, elas têm que ouvir a palavra da promessa com referência à cura divina, e do ouvir vem a fé, e a fé então puxa um milagre após si. O poder de Deus torna atuante através da fé. Eu já disse aqui, ou eu conto-me àqueles que primeiro falem ai do que pedem a Deus por cura. Isso simplesmente é assim. Mas quando na semana passada, na quinta noite, eu fui descuidado no arrumar, eu nem deveria arrumar, mas na casa de Deus sim, mas não na garagem. Mas, em todo caso, dois tubos pesados de ferro caíram no pé direito. E três estavam lá, e um era mais longo, um era mais curto. Um eu peguei e não pensei que os outros automaticamente cairiam. E os dois caíram diretamente no meu pé direito, que eu, de fato, não pude mais. Eu não pude andar. O hematoma ainda pode ser visto hoje. Eu não podia andar. Eu tentei, de alguma forma, conseguir isso, mas não consegui, sem gritaria. E agora havia reunião em Salzburgo diante de mim, a reunião em Zurique estava diante de mim, e no aeroporto eu queria me deixar levar com a cadeira de rodas, porque eu não podia caminhar. E foi uma aflição muito grande, de fato, uma grande aflição. Mas eu sabia que a minha culpa foi, e agora carregado de culpa, ainda chegar ao Senhor, isso não foi tão fácil assim. Mas eu, felizmente, cheguei em Salzburgo, o precioso irmão me apoiou e me trouxe até que eu pudesse me ajudar, então. Mas sabe o que aconteceu depois? Na noite, antes de deitar-me, eu, de fato, ainda clamei ao Senhor e disse: fiel Deus, se eu assim amanhã tenho que ir à reunião, então os teus filhos estarão decepcionados em mim e na fé estarão abalados. Eu não posso ir assim. E De fato, assim foi, realmente assim. Eu não podia caminhar assim, não podia ficar em pé. E o que eu devo dizer a vocês? Numa curta oração, eu trouxe ao Senhor e disse: fiel Deus, todo poder é dado a ti no céu e na terra. Eu fui descuidado e agi de uma forma tola, tem misericórdia, mas ajuda-me. E agora vocês podem pegar a palavra. Na próxima manhã eu acordei e sequer uma, se não inchaço, dor, eu levantei-me como se jamais tivesse acontecido algo. Como se jamais tivesse acontecido algo. E vocês sabem que eu, de fato, sou muito sóbrio. Vocês não precisam dizer isso para mim, que tem que ser assim. Mas eu estava muito alegre com isso. Porque imagine, você estava lá também em Salzburg, irmã, né? E se eu, de fato, tivesse lá com um pé chegando lá, então alguns certamente com dois pés sairiam. Isso não deveria ser. Deus não quer que nós sejamos desonra para Ele. Mesmo se fazemos coisas que não deveríamos fazer, Ele é fiel. Ele deu a promessa que nós devemos pedir para que Ele conceda, especialmente então, quando por uma aflição nós chamamos a Ele. Se não há aflição, então a oração é um pouco superficial, mas se de fato uma verdadeira aflição está aí, então nós clamamos da nossa aflição ao Senhor. E então acordamos na próxima manhã, e você sabe que escritura se cumpriu lá? Aos seus Ele dá no sono, assim pode acontecer. A palavra de Deus se cumpre. Enquanto dormimos, Ele deixa o processo de cura acontecer, e nós acordamos na próxima manhã e falamos: e o que é isso? E eu pulo raramente mais alto. De fato, eu pulei um pouco para ver como a coisa funciona. E vejo, então, estava tudo bem e ficou bem, continuou bem até a hora. E continuará também. Nosso Senhor é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Amados irmãos, quem de vocês sente a ligação com o Senhor e com a palavra de Deus? Diga uma vez amém. Amém? Isso tem que ser assim em nossos corações, não somente um confirmar com o intelecto, assim, com a mente, mas de fato uma fé de coração que nos enche a alma, que nos deixa felizes e alegres. A fé em Jesus Cristo torna feliz e torna salvo. Nós ouvimos a sua palavra, não acrescentamos nada, e no futuro também não o faremos. Nós esperaremos em função da promessa e com a intenção que Deus, quando o tempo tiver chegado, faça o certo da forma certa. Ele diz: tu vistes corretamente, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Do nosso Senhor estava escrito: eu não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei ou verei que o seu corpo veja a corrupção. Assim estava escrito. E Deus velou sobre a palavra. A sua alma não permaneceu no inferno. E o seu corpo não viu a corrupção, porque havia uma promessa para isso, e Deus velou sobre a sua palavra, para que no primogênito deixar-se cumprir. E Deus vela hoje sobre a sua palavra, para que nós carregamos em nós e nós aceitamos em nós. Se eu vos posso dizer isso, se eu não posso crer nada assim facilmente, mas uma coisa assim, que no retorno de Jesus Cristo, nossos corpos mortais serão transformados. Eu simplesmente posso crer isso de coração. Eu não tenho assim dificuldade como às vezes a menor coisinha que deve ser curada. O mesmo Deus que disse isso, e por favor, lembre-se nisso, isso será uma hora onde Não, um crente tem que ficar pedindo ou ficar dizer, ó, Senhor Deus, você poderia fazer isso. Não, essa será a hora de Deus, na qual tem que acontecer, porque o retorno do Senhor predisse isso, ou coloque isso como pré-requisito para que isso aconteça. Por isso acontecerá que os que dormiram em Cristo primeiro ressuscitarão. Quem pode crer nisso? Que ressuscitarão e ninguém terá que se esforçar para crer. Eles já estão, eles já partiram na fé e na fé ressuscitarão. Deus cuidará disso. E nós que vivemos e restamos, sim, então nós não teremos que nos preocupar, então nós regozijaremos e entraremos em júbilo e veremos a prova de Deus confirmada como verdadeira em nós. Então olharemos uns para os outros e veja então, já aconteceu. A idade não pode ser mais vista. O cabelo grisalho não está mais, ninguém mais, todos jovens. De repente, há uma transformação que aconteceu. Eu creio, porque a palavra de Deus assim diz. Se o nosso Senhor, com uma exclamação de ordem, quando Ele descer, os mortos em Cristo serão transformados em incorruptibilidade e os que vivem serão transformados. E juntos, nós seremos levados para cima. Vocês sabem o que essa dama disse, que tinha era extremamente obesa, quando o pregador falou sobre isso, que nós todos seremos, temos que ser todos leves para então podermos subir para cima, subir. Então, ela gritou no meio da pregação, meu Deus, o que deve ser de mim, então? A pobre mulher... Ela era extremamente obesa, era um pouco demais, mas nós sabemos que o Senhor, Ele transformará, Ele também transformará, fará um fim com a obesidade e nos colocará na idade de juventude de volta. Você pode crer nisso? Eu creio 100%. Assim Deus disse, assim está escrito, a sua palavra permanece eternamente válida, Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la e nós todos... de forma maravilhosa, vivenciaremos, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Irmão Frank disse, se há algo ainda mais para dizer, eu pensei somente assim, nós deveríamos talvez todas as palavras de exortação que foram direcionadas a nós, nessas horas, nós deveríamos, de fato, levar aos nossos corações. Nós deveríamos levá-las aos nossos corações e agir de acordo, fazer de acordo. Eu creio que não é uma pessoa que falou, mas ouvimos a palavra de Deus. E também ouvimos que a palavra de Deus sempre mantém a razão. Isso nós cremos também. De todo o coração. Nós, como pessoas, fazemos erros. O irmão Branham disse numa pregação, eu posso fazer erros, mas a sua palavra é infalível. Permanece firme e não temos não ouvido nada além da palavra de Deus e ficará firme. E, de fato, nós temos que atentar por nós mesmos, como nosso irmão disse, que nós nos fiquemos nas barreiras da palavra, que fiquemos com a palavra, senão poderia acontecer conosco, como a todos os outros, mas Deus não deseja isso, e também nós não queremos isso, nós desejamos com Ele caminhar quando Ele vier, e eu creio que essas são as horas da preparação, porque sabemos que a sua vinda está próxima. Nós também ouvimos, nós não sabemos quando a hora, o tempo virá, mas nós podemos, em função da palavra e dos acontecimentos que todos acontecem aí, nós podemos perceber. E o homem de Deus, ele diz repetidamente, e ele também não sabia, mas também os apóstolos já atentamente chamaram atenção o povo naquela época que a vinda do Senhor estava próxima, mas nós agora estamos muito próximos. Nesse tempo chegamos e que o fiel Deus, isso eu queria dizer, possamos conceder graça a todos nós, que nós, especialmente as palavras da tarde que foram faladas, levemos ao nosso coração, porque muitos saem para enganar o povo de Deus, para enganá-los, contar alguma história para eles, que sequer está no plano de Deus, sequer está no plano de Deus. Então, eu também ouvi um pouco as fitas cassete e pode somente dizer, como a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu tive que dizer diretamente, essa é a voz do meu pastor. Não é... Essa fita cassete, essa não foi a voz do meu pastor, então por isso não podemos seguir. Então, hoje, nesse dia e nessa hora, podemos seguir a palavra de Deus, porque foi a sua voz, não a voz de uma pessoa, a sua voz, que falou conosco. Ao seu nome, seja trazida a glória. Eu sou muito grato por sua santa e preciosa palavra. Eu mesmo provo a mim mesmo e me sinto sempre tão indigno. E eu creio que se todos nós nos provamos na palavra, então todos nós nos sentiremos indignos. Mas nós ouvimos. Ele nos escolheu e Ele falou conosco e Ele fala conosco. Por isso somos gratos a Deus. Amém. Talvez vamos cantar ainda sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Ele. Sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Ele. Fiel à sua cruz, até que partiremos para o céu. Sempre fiéis a Jesus, sempre fiéis a Ele. Fiéis à sua cruz, até que vamos partir para a glória. Vamos todos juntos adorar. Irmão Schmidt, talvez você venha para frente. Nós queremos agora adorar juntamente e trazer a glória a Deus. Nós elevamos a voz juntamente, então o irmão Schmidt orará ainda. Ó Senhor, nós te agradecemos a Ti. Nós te adoramos, fiel Deus. Grandes coisas Tu fizeste em nós. Tu livraste nossas vidas da perdição. Tu nos coroaste com graça e com misericórdia. Desde antes da fundação do mundo, Tu nos elegestes para que nos tornemos salvos, pudéssemos viver salvos e santos, separados, consagrados a Deus para o tempo e para a eternidade. Amado Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é a nossa luz. A Tua palavra se tornou tudo para nós. Amado Senhor, abençoe poderosamente. Passe por nosso meio, Senhor, através de nossas fileiras. Tira toda incredulidade, tira tudo de nós e glorifica-te o Teu próprio nome. Confirme a Tua palavra, fiel Senhor. Louvado e glorificado sejas Tu. Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Glória seja a Deus.